agradecer ao Senhor, amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, pelo sol da manhã, quero ver vocês cantando. Pelo dia, obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz. Quero ouvir. E mais? Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, pelo pão que alimenta, pelo obrigado, obrigado, Jesus. Foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Vocês, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre. Obrigado, Deus. E o que mais? Pela vida eterna, obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, só vocês, obrigado, Jesus, obrigado, Deus, pelo teu amor. Cante com seu coração, oh, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vocês podem me ajudar nas palmas? Só Jesus merece louvor, Só Jesus merece louvor. Só Jesus é digno de glória. Só Jesus tem todo o poder. Senhor dos senhores, já te louvarei. Nenhum nome há maior que o teu, Senhor. Só Jesus livrou-me das cadeias do pecado, me restaurou e vida nova me deu. Só Jesus. Te louvarei. Nenhum nome há maior que o teu, Senhor. Nenhum nome há maior que o teu, Senhor. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Maravilhoso. Tua casa, quem vai falar hoje conosco? Quem é o Salvador, amigo? Mas tenho só Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é nosso amigo e Senhor. Glórias a Ti. Aplauda o nome do Senhor com palavras de alegria, de amor. Celebrando a Ele, aplauda com a sinceridade do seu coração, pelo que Ele é, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. Glórias a Ti, Senhor. Vocês me ajudam nessa? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos... Rocha da nossa vitória, é a nossa força em tempos de fraqueza, uma em tempos de guerra. Vocês, ó esperança de Israel, ele é o leão. leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Ele é a nossa força em tempo de fraqueza, uma dor em tempo de guerra. Celebre seu nome com palavras de alegria e de agradecimento a Ele.
Alô, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. E que o Senhor possa estar suprindo nossas necessidades e enchendo nossos corações com a sua graça. Vamos sentar e vamos continuar a meditar hoje. Eu quero terminar mais uma esta parte que nós temos tratado aí. Deus é quem efetua o querer e o realizar. Hoje nós vamos ler os versículos 14 ao 16 de Filipenses 2. Bom, queria convidar vocês para orarem comigo, para pedir que Deus possa ter misericórdia e que Ele possa falar conosco. Amém? Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar agora, em que nós vamos abrir a Tua Palavra, vamos meditar neste livro maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que o Senhor inspirou homens para escrevê-lo e nos deixar porções da eternidade aqui na Terra. Este livro é um manual que nos ensina a viver, que nos leva ao conhecimento, que nos faz esbarrar, tocar e entrar na sabedoria. Senhor, muito obrigado por esse momento, pelos cânticos, muito obrigado por nós termos a liberdade de poder meditar nas tuas coisas, e o que nós queremos é conhecer o teu coração. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus, amém. Versículos 14 ao 16 de Filipenses capítulo 2. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Amém. O que é que nós temos visto? Nós temos visto que, para realizarmos a obra de Deus, nós temos que ser tocados pelo Espírito Santo dentro de nós. Não é isso? Por exemplo, você vai orar por uma pessoa que precisa de cura. Onde você encontra esta autoridade? Você tem que dizer: Senhor, eu quero orar por estas pessoas ou por esta pessoa. Quero orar pela saúde desta pessoa. E eu sei que sou capaz de fazer isso, porque quando o Senhor andou sobre a terra, o Senhor curou pessoas. E o teu Espírito pode trazer para dentro de mim a mesma unção, a mesma capacitação para que eu possa chegar até nestas pessoas e repreender a enfermidade. A mesma coisa quando eu vou transmitir a palavra de Deus. Eu poderia estar falando com vocês, por exemplo, a gente lê muito. É muito simples você ler e compartilhar ideias de autores. E isso nós fazemos também. Mas nós queremos estar disponíveis à ação de Deus, porque é isto que traz unção. Então, ao longo desses estudos que eu estou comentando com vocês, compartilhando, melhor dizendo, nós estamos vendo desde o início da nossa jornada com Cristo, quando nós fomos chamados por Ele, Ele nos chamou para perto e nós passamos pela porta. Lembram-se disso? Depois da porta, nós tínhamos diante de nós o quê? O caminho. Tá? Então, nós fomos chamados por Deus, não para permanecer naquela experiência inicial, mas para que dessemos sequência a uma experiência mais profunda, numa caminhada. E nessa caminhada, seria necessário não apenas termos uma atitude, mas nós teríamos que ter o quê? Atos de fé, correto? Então, é isso que prova que nós realmente somos cristãos, quando nós temos atos de fé. Agora, quando nós começamos a realizar as obras de Deus, nós temos a ideia que é só para expulsar demônios, é só para curar enfermos, mas não é isso. Existem muitas coisas: confortar, ser hospitaleiro, ouvir pessoas, amizade, por aí vai, tá? Os dons são muitos, assim como os talentos também são. E então, ao longo do caminho, nós vamos aprendendo a realizar a vontade de Deus. Nós vamos descobrindo. Porém, como que nós podemos realizar a vontade de Deus? Nós temos que ter um modelo, porque nós não podemos sair por aí fazendo o que vem à cabeça. Nós temos visto pessoas que entram num trem, espera fechar a porta, abre a Bíblia e começa a gritar lá dentro como louco. Não é verdade? Não é isso mesmo? Isso não é uma boa coisa. Concordam comigo? Porque leva as pessoas mais a zombar do que prestar atenção. Você concorda que o Evangelho é uma coisa séria? De modo que aqueles que transmitem o Evangelho devem transmiti-lo com seriedade de coração, não de forma sisuda, não é isso. A seriedade não isenta o sorriso, não isenta a graça, não isenta a alegria. A seriedade é a composição das ideias que você lança, o modo como você fala, de um modo que as pessoas possam aceitar, receber. De modo que você possa lançar as coisas e as pessoas receberem a palavra de Deus sem ficar lá sendo a maioria zombando, não é isso? Então nós temos que fazer de uma forma, como diz a palavra de Deus, com ordem e decência. Ora, nós precisamos de um modelo. E quem é o nosso modelo? Jesus Cristo. Tá. Você não pode só olhar para Jesus e dizer assim, bom, se ele fez aquilo, eu vou fazer também. O que mais nós precisamos? Nós precisamos da ação do Espírito. Tem muita gente dentro da igreja que desiste logo do caminho porque eles leem livros, se empolgam com os livros e acham que podem fazer ao seu bel prazer as coisas. Mas não é assim. Jesus é o nosso modelo. Porém, para que nós possamos realizar a obra de Deus com o poder, nós precisamos da ação do Espírito de Deus dentro de nós. Traduzindo os atos externos de Jesus para o nosso interior. Porque nós não somos a habitação do Espírito Santo? Não era propósito de Deus derramar o seu Espírito sobre todos os que creem para que eles fossem o quê? Testemunhas. Como é que diz o versículo lá de Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. O que que é uma testemunha? Tá, o termo da palavra é mártir. A palavra testemunha é formada por uma palavra no grego que dá a ideia de mártir. O mártir, ele morre, não é isso? Ele não procura a morte, não é isso? Ele não procura a morte, mas ele, num determinado momento, ele sabe que ele tem que tomar uma decisão. E a decisão que ele tem que tomar exige o quê? A morte a si mesmo. Agora, qual é o papel da testemunha? Relatar, não é? Uma testemunha faz o quê? Conjugue o verbo. Ele testemunha. Então veja só. Ele testemunha. Não é isso mesmo? E a pessoa que testemunha está fazendo o quê? Relata. Ela diz alguma coisa sobre Jesus, sobre Deus. Mas quem nos ensina de fato sobre Jesus e Deus? O Espírito Santo. De modo que, se nós queremos celebrar a Deus em louvor, em ação de graças, nós precisamos ser tocados pelo Espírito de Deus, porque é Ele que nos ensina acerca de Cristo. Se nós queremos ter um louvor forte, se nós queremos ter orações fortes, se nós queremos ter uma igreja mais forte, nós precisamos do Espírito Santo agindo dentro de nós. Tá? Muito bem. Agora aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós devemos fazer as coisas sem queixas e nem discussões. Para que nós não tenhamos nenhuma o quê? Nenhuma falha, nenhuma mancha, tá? E ele diz ainda mais que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, no meio de quem nós estamos vivendo? Então, o nosso grande desafio é vivermos sem nenhuma culpa no meio deles, não é isso? Tá. Agora, essas pessoas más, eles são más, são maus por quê? Porque eles não querem saber de Deus. Diferente de vocês, diferente de nós. Olha, você deixou o conforto da sua casa hoje, você trabalhou o dia inteiro, Você poderia estar descansando e de repente você está aqui porque você está querendo saber de Deus. Você quer conhecer o coração de Deus. Você sabe que essa reunião de terça-feira nós entramos um pouco mais fundo nas questões do coração de Deus, do Espírito de Deus, no âmago, no seio de Deus. Muito bem, mas as pessoas não querem saber de Deus. E é triste saber que muitas pessoas que estão dentro da igreja não querem mais saber de Deus. Eles não querem entender como as coisas funcionam. É incrível isso. Mas é o que nós temos assistido. E Jesus mesmo falou que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria, assim como o amor. Tá. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos agir como no meio dessas pessoas más? Que nós deveríamos brilhar como as estrelas brilham no céu. Agora, como é que nós podemos brilhar como as estrelas brilham no céu? Como é que eles poderão ver o cintilar da luz de Deus em nossas vidas? Quando nós conseguimos entregar às pessoas o quê? A mensagem da vida. Então, Paulo termina esse nosso texto assim: se vocês viverem desta maneira, como ele vai se sentir? Ele vai se sentir orgulhoso. Repare que ele não diz que ele vai se sentir orgulhoso no caminho da vida, porque ele está prestes a ser martirizado, tá? Ele pressente que vai ser morto em Roma. Vocês não sabem, mas Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso, ele estava nas cadeias romanas, e lá ele pregou o evangelho, e muitos guardas do imperador se encontraram com Deus por meio de Cristo, ao ponto desses guardas mandarem saudações cristãs a todo o povo de Deus na Ásia Menor, no Oriente Médio e no Norte da África, que era a região que compunha o Império Romano. Então, ele diz que no dia de Cristo, no dia que ele comparecer perante o Senhor, que todos nós vamos comparecer, ele diz que todo esse trabalho, se eles fizerem assim, isso será recompensado, seu esforço será recompensado. Não é isso? Muito bem. Então, nós demos um apanhado aqui nos versículos, demos uma relembrada e vamos em frente. Há dois erros que são cometidos nas igrejas. O primeiro, tentar fazer o bem dependendo de si próprio. Há muitas pessoas que tentam ser boazinhas ou bonzinhos. Porém, eles fazem um esforço danado para serem assim. Tá? O esforço até aí, tudo bem. Eu acho que é um esforço até válido, a pessoa tentar ser boa. Porém, quando você depende de si mesmo, essa atitude ou esse ato de bondade, ele pode reverter para você como um ato de orgulho. Tem pessoas que se orgulham da sua bondade. Tem pessoas que se orgulham de terem feito alguma coisa por alguém. Mas não é um orgulho de satisfação, de felicidade. É um orgulho de orgulho, onde a pessoa se idolatra. Ele é como aquele homem que ficava na beira, aquela filosofia grega, o Narciso, né? Ele é um narcisista. Ele é um cultuador de si mesmo. Então, esse é um grande erro. Pessoas querem fazer a obra de Deus dentro da igreja, querem ensinar crianças, querem fazer isso, querem qualquer coisa. Mas eles não estão vendo Deus. Eles estão só dependendo de si mesmo e do tipo de pensamento que eles têm. Tá? Muito bem. O segundo erro está na falta da busca sem fervor. As pessoas, então, quando buscam a Deus, eles não buscam Deus com fervor. Eles não buscam o reino com fervor. Não existe ardor, não existe emoção verdadeira lá dentro do coração. Muitas pessoas comparecem numa reunião, mas eles vêm porque, não sei também por que vêm, porque virou um hábito. Não existe mais fervor, não existe mais interesse. Então algumas pessoas estão trabalhando dentro das igrejas, fazendo as coisas simplesmente porque querem fazer, porque acham que isso deve ser feito. Mas você percebe no comportamento deles que existe uma apatia muito grande. Você percebe porque não sai deles unção. Não sai. Não existe um carisma, não existe um brilho, não existe uma transformação, não existe uma ação de Deus, não existe uma terra fofa onde Deus possa plantar suas sementes. Existe dureza, existe simplesmente aquele mecanismo de realizar as coisas, mas não existe fervor, não existe piedade, não existe de fato a essência, né, da espiritual que existe no relacionamento entre Deus e o homem. Se uma pessoa não for, então, diligente, o que é diligente? Uma pessoa com força de vontade, com decisão, com ânimo, com motivação. Se a pessoa, então, não for diligente, após ter recebido a salvação do Senhor, ela nunca terá o quê? Uma vida espiritual abundante e nunca será bem-sucedida, pelo menos em Deus. Não vai ser. Você sabe que tudo que está ao nosso redor são satélites que giram ao redor da pessoa de Deus. É Ele que lança o seu brilho, é Ele que mantém a vida. Por exemplo, você só está trabalhando onde está porque Deus abriu as portas para você. Mas vamos supor, você agora está se orgulhando, eu consegui algo extraordinário, eu consegui alguma coisa maravilhosa, mas de repente você perde a saúde, aí você começa a ficar triste, você diz, puxa, mas bem agora que eu estava prestes a desfrutar de todo o resultado do meu esforço, agora eu fico doente. Você vê, nós temos que dar graças a Deus, porque Ele nos dá a capacidade de experimentarmos as suas maravilhosas bênçãos. E enquanto pudermos experimentar as suas bênçãos, louvado seja o teu nome, e que Ele abra os nossos olhos para que nós percebamos que somos insignificantes e que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder e o domínio para todo sempre. Amém. Não é? Crer exige certo esforço. E isso vem em primeiro lugar. Depois vem o realizar. Vocês estão comigo aí? Crer é diferente de ter fé. Fé é uma ação de Deus dentro de você, tá? Quando você tem fé, você tem que se lembrar que isso é dom de Deus. É uma ação de Deus. Você não consegue gerar fé, mas você se esforça para crer. Porque crer é uma atitude sua, onde você crucifica a si mesmo, tá? Para a fé que você está recebendo. A fé, ela é palavra, a fé, ela é um caminho, ela é um trajeto, a fé é uma missão, a fé é um projeto, a fé é aquilo que Deus coloca dentro de nós. O Espírito de Deus traz alguma coisa sobre Cristo e Ele planta dentro de nós. Então nós começamos a crer e dizemos, é isto que eu vou fazer, Senhor. E então você crê e morre para si mesmo e começa a realizar. Então isso gera vida, você é abençoado. E quando você age desta maneira, Deus beneficia você, abençoando, como nós aprendemos, com medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando você dá, você recebe, correto? O grande erro de muitos é esperar receber para poder oferecer. Bom, o esforço pessoal é uma atitude que deve existir no reino de Deus aqui na terra, pois ele é alcançado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por incrível que pareça, isso está escrito em Mateus 11, 12. Está escrito o quê? Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Quando você lê este versículo, como está na linguagem de hoje, que eu acredito que não foi bem traduzido para essa linguagem, tá? Que aí eles erraram. Eu tenho que ser franco, não está bem traduzido não. Então, veja só, parece que pessoas estão tentando violentar o reino de Deus. Mas o que tudo isto quer dizer? A ideia é que desde o tempo que João Batista começou a pregar, as pessoas valentes abrem caminho em direção ao reino de Deus com esforço ou força de vontade. Então, o reino de Deus só se apodera dele aqueles que se esforçam, é o que diz a palavra de Deus. E então, a pessoa que tem esforço, a pessoa que tem força de vontade, é esta pessoa que experimenta mais. Eu não entendo por que algumas pessoas têm a sua igreja. Algumas pessoas dizem, eu amo a minha igreja, mas nunca estão lá. Eu tenho a minha igreja, mas eles não pertencem, eles não funcionam. E alguns, eu tenho a minha igreja, mas só brigam lá. Eles não se esforçam para ingressar no reino de Deus. A igreja é uma coisa muito mais do que religião. Eu não entendo a igreja como religião. Não entendo. Porque Deus, ele é muito mais rei do que um ser religioso. Deus sempre quis implantar o seu reino, e ele vai implantar. Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, mas ele não disse que não irá existir. A palavra de Deus diz que ele é o rei, e nós o seguimos como um rei, e nós somos cidadãos do reino. E o que Deus está fazendo? No meio de um mundo cheio do mal, onde Satanás é o seu príncipe, Deus colocou um reino, e esse reino somos nós. Nós somos filhos do rei, nós somos servos do rei, amigos do rei. E Deus está dizendo para nós, escute aqui, vocês têm que ir na direção do reino. Mas muitas pessoas querem transformar o cristianismo numa religião. Então eles chegam numa reunião como esta aqui, e eles querem rituais religiosos. Nós temos que nos afastar dessas coisas. Se a nossa mentalidade não mudar, nós simplesmente vamos ficar aí confessando, fazendo oraçõezinhas para cá e para lá, e nós nunca vamos para a batalha. Nós somos um povo chamado por Deus para invadir o terreno do inimigo, tá? Com o poder que recebemos do Senhor na presença dele, porque lá estivemos, e então nós invadimos o terreno do inimigo e começamos a tomar posse. Nós propagamos o reino de Deus. Por enquanto, este reino agora, ele é espiritual. Porém, o reino de Deus já existiu na terra no passado, no período de Israel. Porém, o povo de Deus chegou a Samuel e disse, nós não queremos Deus como rei. Ou vocês não se lembram? Nós queremos um rei humano. E Deus disse para ele, olha, vocês vão tomar uma decisão errada. E eles tomaram uma decisão errada. Então você vê, Israel hoje, ele tem um Estado e tem uma religião. Olha os islâmicos, que também são descendentes de Abraão. Eles têm estados islâmicos, e têm o quê? A religião islâmica. Você percebe que nos estados islâmicos, nos países islâmicos, as leis são diferentes. Por exemplo, na Síria, as leis são diferentes da Líbia. Na Líbia, as leis são diferentes como eram no Iraque. E quando se abriu o Iraque, nós percebemos que o Saddam Hussein e sua família não seguiam o Alcorão de maneira nenhuma. Eles aprontavam, os filhos deles estupravam as meninas e matavam e faziam judiação para cá e judiação para lá. E nós temos visto também como os presidentes dos países islâmicos são tão corruptos quanto os nossos aqui de Brasília. Então, nós temos visto que a religião não segura nada. Mas quando você adquire a consciência de que você é um cidadão do reino de Deus, você começa então a não se autoludibriar com os aspectos da religião. Porque a religião é uma coisa que você roda, não sai do lugar. Mas quando você pensa na igreja como o reino de Deus, você encontra uma missão. Pera lá, por que eu tenho que pegar uma pessoa e falar, você quer ser da minha religião? O que vai resolver isso? Vai resolver nada. A pessoa fica rodando e fica ali, ele só cai. Ele sai do catolicismo, vai para o evangélico, sai do evangélico, vai para o espiritismo, sai do espiritismo, vai para o protestantismo, e sai de lá, vai para outro, e não muda nada. Nós precisamos ser pessoas que andem, que marchem, que tomem posse de alguma coisa, que deixem uma marca nesta terra, e que a nossa mensagem seja bem forte. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e irá voltar para buscar o seu povo em nome de Jesus. Ou não é? Então, as pessoas que querem ser bem-sucedidas na casa do Senhor e serem abençoadas pelo Senhor, têm que ter força de vontade. E esperar, eu não sinto, sabe? Eu não sei, eu não consigo sentir mais. Eu não consigo, antes eu lia a Bíblia, agora eu não sei, eu pego a Bíblia. Tem que ter força de vontade. Você catou a Bíblia aqui, catou. Você vai ler, naturalmente a sua mente vai dizer assim, eu acho melhor você ir contar dinheiro, vai ver a sua conta bancária. Ou não é? Bom, você vai ler, vou ler uma história do Velho Testamento. É melhor você ligar a televisão e ver um filme. Porque é entretenimento. Mas você não sabe o que você está perdendo. Porque quando você se alimenta das coisas espirituais, você começa a aprender a viver. Porque Deus quer ensinar seus filhos a viverem. Porque se nós vivermos de acordo com o ensinamento do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Nós somos mal-sucedidos, digo nós porque é nós. Porque todos nós erramos. Porque em algum momento nós seguimos a nossa própria mente. E então deixamos de encontrar o caminho da prosperidade, da bênção, da dignidade que o Senhor nos dá. Porque a palavra de Deus ensina e é clara. Se você medita nesse livro, se ele fica dentro de você rodando dia e noite, com certeza, tudo que você fizer dará certo. No tempo de Deus, as coisas dão certo. Bom, isso tudo quer dizer que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Como? Com a operação do Espírito Santo em nós e com atos de fé, com muita força de vontade, com uma atitude sacrificial. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Isso não é um ato sacrificial? Você acredita e você morre por uma fé que está falando dentro de você, que está dizendo dentro de você que você tem que caminhar naquela direção. Se Deus te chama para orar por pessoas num determinado instante, você é capaz de dizer, eu acredito que isto é maravilhoso e eu vou orar. Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo, a oração daquele que vive de acordo com a vontade de Deus, pode muito em seus efeitos. Às vezes, tem um irmão ou alguns irmãos que eles estão em desespero e eles não estão conseguindo orar. E Deus chama você para orar por eles. E então você vai ali no cantinho e você chega aqui e senta numa cadeira ou num sofá ou se ajoelha ou se deita ou então anda e você começa a orar porque o Espírito de Deus traduziu para dentro de você que Jesus um dia orou por pessoas e que agora existem pessoas pelas quais você precisa orar e você está obedecendo a Deus. Ora, você está abençoando pessoas e com toda certeza você será abençoado também. Isso é verdade. Isto é muito verdade. Quando você começa a ler a palavra de Deus para aprender o que Deus quer te ensinar, algumas pessoas querem ler a Bíblia só para si. Não, você tem que ler a Bíblia para aprender a falar. Você tem que aprender a se comunicar. Um grande desafio que Jesus enfrentou nos seus 3 anos de ministério foi ensinar aquelas pessoas que só sabiam contar dracmas ou dinheiro, que só sabiam somar, pesar peixes, de repente a falar as coisas sobre a vida. E Paulo diz, vocês vivem no meio de um pessoal mau e vocês estão aí para brilhar, isto é, para anunciar a mensagem de vida. Então, Deus nos chama para atitudes sacrificiais. Agora, com certeza, nem todo mundo vai crer nisto. E é bem possível que hajam pessoas aqui em nosso meio que não estão acreditando em nada do que eu estou dizendo. Mas eu estou lançando sementes. Ora, como eu tenho dito aos domingos, um chão é duro, o outro é cheio de cascalho e no domingo que vem tem espinho. Então, acontece. Mas aqueles que têm terra boa, esses produzem frutos e eles são abençoados por Deus. Primeiro Deus opera em nós e depois disso estaremos capacitados para realizar a sua vontade. Isto é, se de fato ardentemente desejamos. Percebem? Sempre que nós queremos obedecer a Deus, primeiro o Espírito de Deus tem que agir em nós. Aí então nós vamos agir. Porque não há princípio real de obediência. Se ninguém fala para você alguma coisa, você está obedecendo a quem? Ninguém! Você está andando diante do quê? De um plasma? De alguma coisa disforme? De algum fluido qualquer, suspenso? Mas quando Deus começa a falar e te dá alguma direção, então você obedece. Então você se submete ao grande rei, ao grande senhor, ao senhor dos senhores, ao rei dos reis. Tá. Uma ilustração por meio de um texto bíblico, em Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Vamos entender como é que funciona. Veja só. E é sério isso aqui, ó. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e cada vez vier e disser, me arrependo, então, perdoe. Tá. O que, que nós estamos vendo? Jesus está falando assim, perdoe. Perdoe esse inconveniente aí, esse chato. Muito bem. Agora, olha as palavras dos apóstolos ou dos discípulos no versículo 5 do capítulo 17 de Lucas. Os apóstolos pediram ao Senhor, diante do que ele falou, aumente a nossa fé. Gente, para você perdoar, vai, até 3, aquela conta de brasileiro, né? Até 3 vai, depois de 3 não vai, não é isso? você perdoar 7 vezes o cara, o mesmo cara, precisa ter fé. Precisa ter. Vai ter fé assim lá para o meio dos infernos. Né? Então, veja só, precisa ter muita fé. Então, veja só. Eles disseram, Senhor, caramba. Não sei se existe essa palavra caramba em grego, né? Sei lá. Mas eles disseram assim, aumenta a nossa fé. Ajuda aí, ó. É? Aí, perdoar 7 vezes num só dia era demais. Quem poderia ser tão paciente? Tá. Repare o que Jesus diz a eles no versículo 6. E Jesus respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, em algumas versões antigas aparece a palavra amoreira, que era um tipo de árvore. Eles davam o nome de amoreira a uma figueira brava. Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Tá. Então, ele começa aqui dizendo o quê? Se a fé que vocês têm... Você já viu uma semente de mostarda? Hein? Pequenininha, não é? Não é isso? O que que acontece aqui? Vocês poderiam dizer a esta figueira brava... Tá. O quê? Tá. Sabe que o termo mar na Bíblia, água com sal, representa o mundo, onde o ser humano não pode habitar. Vocês se lembram que no livro de Gênesis, no terceiro dia, o que Deus fez? A terra subir dos mares. Então, do mundo saiu o lugar onde o homem poderia viver, ao terceiro dia. Então Deus colocou o homem para viver no reino subaquático? Claro que não. Você não tem guelras. Se bem que tem uns que parecem polvo aí. Mas, veja só. Baleia. Então, veja lá. Então, veja bem. Eu estou a caminho, né? Então, Deus nos colocou sobre a terra. Muito bem. O lugar dessas figueiras bravas, onde é? No mar. E, figuradamente, onde é? No mundo. O lugar das pessoas más. Pessoas que não pensam em Deus, não querem saber de Deus. E diz o texto que ela obedeceria. Mas está fazendo algum sentido tudo isso? Não estou entendendo nada. Tá. Então eu lanço essa pergunta. Que relação poderia ter estas palavras com as quais ele já havia transmitido? O que que ele havia transmitido? Vamos dar uma olhada só. Ele disse, perdoe. O tema aqui é, a importância é, perdoe. Não é isso? Os discípulos falaram, mas está difícil o negócio, aumenta a nossa fé. Né? Aí ele disse, eles pediram, aumenta a nossa fé. Jesus disse, não precisa aumentar. Se vocês tiverem fé, o que que eu expliquei agora há pouco sobre fé para vocês? Que a fé é o quê? Tá, é um dom de Deus, mas ela é o quê? Uma ação. É Deus se movendo dentro da gente. É o Espírito de Deus falando dentro da gente e nós precisamos o quê? Crer. Crer é o esforço. Você não pode gerar fé. Você pode se esforçar para crer. É complicado isso? Isso aí que eu estou falando é as coisas básicas do cristianismo que as pessoas não querem entender e não conseguem funcionar. Então, veja lá. A pessoa tem a Deus agindo, E então ela tem capacidade para dizer. E aquilo que está lá dentro de ruim tem que ir embora. Então, traduzindo, ficaria assim: ainda que a operação de Deus no interior de vocês fosse pequena, vocês conseguiriam ordenar aos seus sentimentos de raiva ou ódio que saíssem de vocês. E eles sairiam. Jesus não está falando de perdoar? Se você não perdoa, é o exemplo que está lá na Bíblia. Se a pessoa não perdoa, por quê? Porque está com raiva. Porque está com ódio. Não é? Se você exclui uma pessoa do seu ciclo, por quê? Você não gosta, tem mágoa, está com ódio, ou não é? Isso é bom? Não é. E nós vamos ver isso. Paulo havia ensinado assim em Filipenses 2,13: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. O que nós aprendemos? Que ele, não importa se é um sementão ou um sementinha, o importante é que ele está agindo. Onde? Lá dentro. Em. No nosso interior. Agora, a ação de Deus tem uma finalidade. Por isso que aparece o termo lá. Para quê? E qual é a finalidade? Obedecer à vontade dele. Mas a obediência a Deus tem que começar onde? No pensamento e partir para as ações. Então, do interior para o exterior. Você não pode tentar fazer alguma coisa, você nunca conseguirá perdoar uma pessoa porque você diz que perdoou. Porque vira e mexe, você se pega odiando a pessoa. Mas quando você perdoa, porque Deus agiu dentro de você, quando você tentar se pegar odiando, você breca, você fala: opa, essa não é a atitude. Você sente que não é. Do contrário, você é simplesmente um grande artista. Você está fazendo um belo show. Você diz que perdoa, mas no fundo, você continua com ódio. Então tem aqueles negócios assim: bom, ô Paulo, eu sei que nós tivemos uns entreveiros, mas pode contar comigo, ó, tudo bem, tá? Tudo em paz, tá tudo certo, tá bom, beleza, tá. Só que o Paulo fica para lá e eu fico para cá. Não é verdade. Eu estou excluindo o meu irmão. Ele tinha que andar comigo, mas eu não permito que ele ande. O que eu estou fazendo? Então veja só. Nós temos que entender que ser paciente com a problemática dos relacionamentos é mais difícil do que orar e receber uma resposta de Deus. É ou não é? A coisa mais difícil que existe numa igreja é o relacionamento. A coisa mais difícil que existe numa vida é o relacionamento. No casamento, na vida da família, os filhos, os pais, é o relacionamento. Então, é uma problemática. Existe todo um sistema lá. Existe um conjunto de coisas, correto? Que torna tudo aquilo mais difícil do que orar e obter respostas de Deus. Tá. É difícil ser paciente, mas Deus nos capacita. Você crê nisso? Deus nos capacita. Quando um cristão recebe a obra e a plenitude do poder de Deus. Ele é capaz de estar em paz com as pessoas e ser uma bênção para elas. Se eu chego aqui para o Paulo, eu tivemos um entrever aqui. Então nós estamos apertando a mão. Não tem mais nada. Qual é o objetivo de eu apertar a mão dele? Qual é o objetivo de eu olhar para ele? Qual é o objetivo de eu dizer certas coisas para ele? É que eu quero estar em paz com ele, com as pessoas, não é? E eu quero ser o quê? Uma bênção. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou recebendo o quê? Então tem gente que aperta a mão, mas depois isola, porque ele fez isso como encenação. Porque ele aprendeu que isso é bom. Correto? Isso aí é fazer o bem. Só que ele está fazendo isso a partir de si mesmo. E não a partir do quê? Ih, agora apertei tudo errado, né? E não a partir da obra e a plenitude de Deus agindo dentro dele. É mentira. Ele não tem força. Vocês estão entendendo? Isso aí é um problema muito sério. Eu estou conseguindo explicar para você? Então, veja só. No início, nós aprendemos que a razão maior da carta de Paulo aos Filipenses era o quê? Sanar uma confusão existente na igreja, devido à desarmonia entre duas irmãs influentes. Não é? Isso é um nome bacana. Só podia dar confusão também. Duas mulheres chamadas Síntique e Evódia. Talvez eu chegasse para ela, Evódia, ela disse o quê? Então, essa desarmonia gerava o quê? Comportamentos partidários que estavam trazendo divisão à família de Deus. E essa atitude em nada os distinguia de tudo que era mundano. Você sabe que sempre na igreja vai existir alguém que vai com a tua cara e alguém que não vai com a minha cara. E então, eu e o Paulo novamente. Então, chega alguém aqui, os caras que vão com a cara do Paulo falam assim, você trouxe, Paulo? E os que vêm com a minha cara, você trouxe, Paulo? Como é que nós podemos viver dessa maneira dentro da igreja? Esse é o comportamento satânico de onde saímos. Não é, Rafael? Isso aí, nós saímos desse lodo, dessa lama fedorenta. E de repente nos pegamos dentro da igreja praticando a mesma imundícia. E nós estamos tentando desenvolver a nossa salvação. É o que Paulo está discutindo. Vocês têm que desenvolver a salvação e vocês estão brigando. Vocês estão se dividindo, se separando. Vocês não estão tendo atos de fé. Vocês um dia aceitaram Jesus, mas agora vocês estão estragando tudo. Aos olhos de Deus, era tudo isso o quê? Abominação, porque fica claro no livro de Provérbios 16 e 19. Veja lá. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Você pode imaginar a Sintique e a Evódia? Quase que eu falei a vodka. É só por força do hábito, irmão. Então, veja só. Né? Então, a cunhada do... Não, é a cunhaque do... Não, a cunhada, né? Então, veja bem. Então, veja só. Elas estavam o quê? Imagine os partidários. Acabou a igreja. Você pode fazer o que você quiser. Tentar fazer o que é de bom, mas você vai para o inferno. Você começa a destruir tudo que Deus construiu lá atrás. Daria para a gente ler de novo Filipenses aí? Capítulo 2, versículos 14 ao 16. E reparar no que Paulo pede. O que, que ele pede? Façam tudo sem queixas, nem discussões. Tá, aí é o resultado, não é? Para que vocês não tenham nenhuma falha. Aí ele pede o que mais? Sejam filhos de Deus, vivendo no meio de pessoas más que não querem saber dele, não é? Tá. E que mais? Que nós devemos brilhar no meio deles. E que mais? Entregando a mensagem de vida. O resto ele fala dele próprio. Não é isso que ele pede? Então ele pede que nós façamos tudo sem queixas, sem discussão. Que nós sejamos o quê? Filhos de Deus. Não é isso? Que nós devemos brilhar como as estrelas do céu no meio das pessoas más e entregar a elas o quê? Quem são essas pessoas más? Quem são essas pessoas que não querem saber de Deus? São as pessoas que estão no mundo. E será que Paulo não está usando linguagem dupla aqui? Será que ele não está querendo dizer de pessoas que estão dentro da igreja brigando? Eles são mundanos. E que todo mundo deveria começar a falar para eles o quê? Mensagem de vida. Qual é o jeito de consertar situações, irmãos? É chegar assim, pá. O Walter veio te apertar a mão, dele. Ó, não dá moleza não, cara. Não baixa não. O que que é? Isso é mensagem de vida? Não é. Paulo, vamos em tal lugar? Vamos chamar... Não, Walter não. E a minha turma também. Opa. Não. Você pode imaginar que situação que nós estamos vivendo? Nós somos portadores da palavra da vida e não da morte. Se as pessoas que andam ao seu lado só semeiam discórdias, repreenda-as com amor no Senhor e peça para que busquem uma vida de dedicação a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Hebreus 12, 14 diz: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso... Não é sem isso em questão de vida santificada. A vida dedicada a Deus envolve isso. Porque como nós vamos desenvolver a nossa salvação sozinhos? Você pode ver, o cristianismo não é uma religião, porque você não consegue vivê-lo sozinho. Esse negócio do cara falar, não, eu leio a Bíblia em casa e Deus vai me abençoar, é mentira. Isso acontece na religião. Você pega um livro de budismo ou qualquer coisa, você fica lá em casa sozinho. Oh. Ou você vai lá na outra, alguns aqui já praticaram isso. Possivelmente, ou não é? Fica na frente daquele nicho, abre a janelinha e fala, anegorikyo. Tem um arroz lá, tem um pedaço de papelzinho simbolizando um pergaminho, uma florzinha. Você nem sabe o que você está falando. Mas você acredita que aquilo vai te dar força, positivismo. Então, você imagina. Então, o cara sozinho consegue. Porém, quando você faz suas orações individuais, Jesus sempre está dizendo que as suas orações devem incluir outros. Repare bem. Porque não tem como, no cristianismo, você não consegue viver sozinho. Porque nós somos muito mais do que uma religião. Nós somos um reino, onde o nosso Deus é o grande rei. Ele tem um trono. Não adianta você ser bonzinho. Você tem que ser cidadão do reino. Por isso que Deus, em todo lugar, Jesus, ele fala assim, vocês foram chamados para produzir. Deus vai trabalhando na vida de vocês enquanto vocês saem e produzem. Agora, se você ficar ouvindo pessoas que andam do seu lado limitando você, só criando discórdia entre pessoas, essas pessoas são diabos em nosso meio. Eles fazem parte de um outro reino, são espiões da CIA satânica ou da KGB, depende do lado que você está, ou a cor da sua bandeira. Então, a KGB demoníaca, ou da CIA demoníaca, sei lá, infiltrado, trazendo confusão, jogando irmãos contra irmãos, pessoas contra pessoas, e você acaba não realizando o que tem que fazer. E lá na frente é que você vai colher os seus resultados. Triste, a sua vida espiritual vai começar a decair, e você vai voltar para o mundo. Aí, de repente, algumas pessoas que estavam lá, nossa, você viu o que aconteceu com o irmão? Rapaz, eu sempre orei com ele. Você é um sem vergonha. Você nunca orou com ele, você só deu palavras de morte para ele. Você é um pilantra. Você é um espião infiltrado do reino do inferno, que não se converte, que não muda a cabeça, que não se transforma, que não busca Deus. Porque se você buscasse a Deus, você buscaria o bem comum. Você não buscaria a individualidade, você buscaria o coletivo. Você não buscaria o egoísmo, você buscaria a família de Deus. Bom, a razão de tanta letargia ou preguiça, brigas e confusões, egoísmo e orgulho dentro das igrejas é uma só: a falta da operação de Deus, né, no interior dos cristãos. E aí? Por não buscarem com fervor a operação de Deus para o interior de suas vidas, não percebem mais nada da vontade de Deus. deixam de desenvolver a salvação com atos de fé e deixam de ser diferentes dos que se perdem, se tornam iguais e até piores. Porque uma coisa é você ser mal, maquinado pelo mal. Outra coisa é você ser mal quando tem a voz de Deus dentro de você dizendo assim: eu tenho um caminho para você ser bom. Aí você dançou, meu. Então eu queria terminar lendo Romanos 12, se vocês puderem, nas suas Bíblias. E assim, nós vamos tentar descobrir, procurando descobrir os pedidos de Paulo e as verdades que ele nos apresenta. Então, versículos 1 e 2. Acharam? Quem achou, diga, nós podemos vencer o capeta. Você vê a ideia que as pessoas têm do cristianismo, né, irmãos? Uma vez eu estava falando isso daí num país aí, e os caras ficaram sentadinhos, quietinhos. E o tradutor do lado aqui falava assim: vai devagar e volta, que eu não tô. O negócio aí é meio esquisito, né? É esquisito. Os caras não ouvem essas coisas. Não existe. Deus te crie. Então, veja bem. Veja lá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao quê? Ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Paulo pede o quê? Se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo. É isso que ele pede. Então ele pede que na nossa dedicação a Deus exista um teor sacrificial. Se você só serve a Deus de domingo à noite, das 6 às 8, ainda reclama quando termina às 8h30 ou 8h33 e 40 segundos, não existe sacrifício. Desculpa, não existe. Não tem nenhum sacrifício. Se vocês que tocam, ensaiam, até às vezes a gente brinca, né? Ensaiam uma horinha e tal, não existe sacrifício. Se eu vou compartilhar com vocês e falar assim: eu vou abrir a Bíblia aqui, vai aqui mesmo. Palavra revelada. O siriri, siriri, tatatá, papapá, e larga a brasa aqui, então acabou, tá feito. E aí? Não existe sacrifício. Aí ele diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão o quê? A vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aí que é o problema. Se ele pede no versículo anterior um aspecto sacrificial, é porque aquilo que você vai fazer não é muito bom para você. Para o teu orgulho não é. num determinado momento Deus está mandando você ler a Bíblia e você diz assim, ah, mas eu prefiro mais ver a conta do banco. Ah, eu prefiro mais colocar um DVD ali agora. Ah. É? Então, não é muito bom. Imagine. Vou ter que ler agora esse aqui. Romanos 12. Certo dia eu estava vendo o Nicolas fazer a lição de casa. E a Michelle pegando no pé dele. Por quê? Ele estava lá em casa. Aí ele ia escrever lá. Vamos supor, panela. Aí ele fala assim, largava a caneta, ele ia aqui, pegava a bola. Chutando bola. Aí chegava a Michel e falava assim, Nicolás! Então, quer dizer, toda criança faz isso quase, né? Você percebe que muitos cristãos estão vivendo assim com Deus. E não aprende nada. Aí depois reclamam que a vida não avança, que o coração não recebe mais. Você antes era mais abençoado. Tudo que nós fizermos deve ser bom, agradável, perfeito para Ele. Porque nós somos cidadãos do reino. E quando nós fazemos o que é bom para Ele, com certeza, daqui a pouco nós vamos ver que é bom para quem nós estamos fazendo e vai tudo se voltar para nós também. Vai ser muito bom para nós. Receberam a palavra de Deus? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu espero que vocês tenham recebido com alegria e que isso promova mudança aqui na mente. Então, nós vamos levantar as ofertas. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Está difícil aí, irmão? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te damos graças porque podemos compartilhar essa palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a tua bênção e que nós possamos prosseguir no crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso crescimento com Jesus Cristo. Pai, abençoe as ofertas que serão levantadas, que nós aprendamos a ofertar de acordo com o que o Senhor nos tem dado. Tira de nós o espírito que não estava em Cristo, de miserabilidade, de mesquinhez, e que nós sejamos sinceros e honestos naquilo que fizermos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos. Então vamos levantar as ofertas e terminar. Eu creio que foi uma bênção, né? Vai moendo assim, né? Né? Devagarinho. Não é isso mesmo? Vai tirando o talo, né? Vai grosando, né? Então, a palavra de Deus é assim, irmãos. Mas isso daqui, ó, é conhecer o coração de Deus, entendeu? Você vê que nada daquilo que nós falamos, viu, irmãos? Nada daquilo que nós falamos aqui é uma coisa assim condenatória, você vê? Não tem nada a ver. Eu não procurei fazer pressão, violência, nada. Fui explicando para vocês. Porque se vocês seguirem um outro caminho, só vocês vão perder. Agora, vamos supor que você agora resolva mudar sua atitude. Você quer ser uma pessoa que abençoe os outros, apesar de algumas vezes você ter decepções. Mas vamos pensar, o quanto você vai ganhar? O quanto Deus vai poder lhe dar? E o quanto você vai perder se continuar sendo influenciado por mentes de pessoas malucas, que é da KGB do inferno. Então, que pertence, vem lá do chavito deles lá, do Hugo Chave deles. Então, sabe, nós precisamos acabar com esses demônios na vida da gente. Nós estamos num outro processo, entendeu? O que foi, Rafael? Você quer ir no banheiro? Ah, KGB era um tipo de organização dentro do país, da ex-União Soviética, onde eles protegiam arquivos e também tinham espiões e tudo mais, né? Oi? Uma polícia secreta. Pronto, é isso mesmo. Ficou mais fácil, né? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor te dê uma semana abençoada e até domingo, se Deus quiser, que Deus te dê saúde, graça e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Amém. Amém. Aleluia.